e menores infratores atualmente no Brasil, doutora Laila?
Claro, a minoridade penal, ela é utilizada para recrutar adolescentes nessas atividades ilícitas, né? Infelizmente. E no Brasil, a maioridade penal é fixada a partir dos 18 anos. O que pode acontecer com esses adolescentes quanto à penalização não são exatamente penalizações na visão legal, são chamadas de medidas socioeducativas e são previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 112, e que podem vir desde advertências até uma internação em estabelecimento educacional, que a gente chama, por até no máximo 3 anos. Então, esses adolescentes, eles ficarão no máximo com uma medida socioeducativa, como chamamos, de uma internação de até 3 anos. Não passa disso. Não é possível que passe disso, porque o próprio ordenamento jurídico, ele proíbe que isso aconteça.
Bom, essas medidas socioeducativas são aplicadas e a senhora considera que elas funcionam na prática realmente?
Não, elas não funcionam na prática realmente, porque ela não trabalha a raiz do problema. A gente precisa entender qual é a raiz do problema. Por que que esses adolescentes, eles estão sendo cooptados pelas facções criminosas? O que nós podemos fazer enquanto prevenção e políticas públicas quanto a isso? O que podemos fazer para a responsabilização dos responsáveis por esses adolescentes? Acho que o pensamento, ele tinha que vir um pouco por aí também quanto ao combate ao poder das facções. Diminuir a maioridade penal, né, reduzir aí para 16 anos, por exemplo, nos traria um outro problema, que é a superlotação dos presídios. Então, esses adolescentes, eles entrariam mais novos ainda lá dentro e sairiam criminosos profissionais já cooptados pelas facções. Então, a raiz do problema, ela é muito mais profunda.
Essa cooptação desses menores acontece antes ou depois que eles vão para o presídio, para essas educações socioeducativas que acabam não tendo o efeito que se esperava? Como isso acaba acontecendo e as facções chegam a esses menores?
Isso é uma questão muito social mesmo, né? Sociológica mesmo. Por quê? Geralmente o que acontece é desse adolescente ter sido cooptado pela facção no seu ambiente ali de vivência, né? Na periferia. O adolescente, ele se vê sem opções, ele se vê com família desestruturada, sem um estudo correto, e isso abre margem para que essas facções se coloquem como heróis, se coloquem como responsáveis, se coloquem como pessoas possíveis de colocá-los perto, de aproximá-los de sonhos, de vontades, e eles não conseguiriam de outra forma. Então acaba acontecendo geralmente nessa situação.
Certo, agora temos desafios e também a senhora apontaria alternativas para reduzir essa participação de adolescentes no crime organizado?
Eu acho que vem muito da educação, né? A educação, a prevenção e o combate. A gente não fala sobre isso nas escolas, por exemplo, né? Nas escolas públicas, nas escolas que estão na periferia, a gente não trabalha esses adolescentes para eles entenderem o risco, o perigo que eles estão vivendo se eles se aproximarem. E a gente também não traz alternativas para eles, para que eles não estejam envolvidos nesses espaços. Então, acho que é por aí.
Em alguns países, né, tem aí crianças que cometem crimes e são expostas, são presas, cumprem mandato. Há alguma diferença, algum resultado em comparação a esses países com o Brasil? Conseguem ter isso na área jurídica?
É um pouco difícil porque são situações e realidades muito diferentes, né? Nos Estados Unidos isso acontece, mas o número de crimes lá continua sendo muito alto. Isso não mudou em nada. A gente só teve, de fato, uma punição. E a gente precisa pensar em como não deixar isso acontecer mais, né? A gente tem, e aqui eu acredito que a gente tenha também um trabalho muito mais pesado, digamos assim, quanto à cooptação das facções do que lá. É, são, lá são crimes mais de clamor social, digamos assim, crianças que matam crianças que assassinam os pais. Você não vê crimes relacionados tanto assim a facções. A gente precisa entender como trabalhar isso.
E a gente fala muito, né, nessa questão social e tudo mais, mas as facções, elas têm um poder tão grande que não só cooptam pessoas carentes, não. Acabam de ter a informação aí que o PCC está envolvido na Faria Lima com grandes empresários, grandes políticos, grandes setores. Quer dizer, está entranhado em toda a sociedade, em toda a economia. Então, é a questão geral, né?
É surreal e faz a gente pensar exatamente isso que você trouxe, que é muito interessante. Que nós, as crianças, os adolescentes, quem está aí na parte social, só conta, né? Isso aí já chegou aos nossos políticos, já chegou aos grandes empresários. É como se fosse uma corrupção sistêmica, cultural, já está inserida na nossa cultura brasileira.
E a gente tem que pensar muito em saídas para esses jovens. Vocês têm discutido na área jurídica e também realmente em setores da sociedade algum tipo de lei, alguma reformulação que pode ser feita para prevenir essa juventude aí, que cada vez mais cedo estão aliciados pelo crime organizado?
Tem propostas de leis que já estão sendo discutidas quanto à redução da maioridade penal, né, que já tem um tempo, que tem sido discutido no Congresso, mas também tem proposta de lei no sentido de piorar a penalidade de quem faz a aliciação de menores e o concurso de pessoas, por exemplo. Isso a gente já tem essa discussão, mas ainda não passou de um projeto de lei.
Certo, aí fica naquele meio termo, né? Ou endurecer a lei ou aumentar a prevenção, né? Com políticas mais voltadas para a sociedade. Aí fica nesse ato, né? Para onde vamos?
Exato. Né? E trava, né? A gente não toma nenhum caminho nem outro, a gente precisa tomar um caminho.
Certo. Muito obrigado, doutora Laila Freitas, advogada especializada em direito penal, por falar conosco aqui no nosso quadro Direto ao Direito. Sei que você está numa conexão aí, aguardando aí o voo. Muito obrigado por nos atender nessa manhã, tá certo?
Imagine, eu que agradeço. À disposição de vocês sempre que necessitarem.
Tá certo. Muito obrigado, um ótimo dia.
Você também.
Tá certo, tchau. Realmente está aí a doutora Laila Freitas falando conosco, advogada especializada em direito penal, né? Direto ao Direito, nosso quadro. Toda terça aqui você acompanha com a gente. Hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais tarde, mas geralmente vai ser às 9h45 da manhã, em decorrência que nós estamos acompanhando o julgamento lá no STF.